DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução que autoriza a intervenção de forças militares europeias na República Centro-Africana, país devastado por uma vaga de violência interreligiosa há vários meses. O documento, adotado por unanimidade pelos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, permite que os reforços recorram a todas as medidas necessárias para proteger os civis. O major-general francês Philippe Ponty foi designado para liderar a missão militar da União Europeia na RCA, um assunto que desenvolvemos mais à frente nesta emissão. O julgamento do presidente egípcio deposto pelo exército, Mohamed Morsi, foi adiado por um mês, de acordo com a Agência de Notícias Estatal do Egito. Segundo a MENA, Morsi questionou a autoridade do juiz esta terça-feira, perguntando a Shaban El-Shami quem ele era, depois de repetir que é o presidente legítimo do Egito. O ex-presidente e outros 130 arguídos são acusados de organizar fugas de prisões em massa durante a revolta de 2011 contra o então presidente Hosni Mubarak. O chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, general António Indjai, quer que o governo garanta que as eleições gerais decorrem a 16 de março e ameaçou responsabilizar quem perturbar o processo. As declarações surgem depois de os militares guineenses terem sido alvo de várias recomendações do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na última declaração sobre o país, a 9 de dezembro, aquele órgão disse lamentar severamente as repetidas interferências dos militares nos assuntos civis. Agora é António Indjai quem faz um apelo ao diálogo, pedindo que se deixem as armas de lado. A repetição das eleições no município de Gurué, na província da Zambésia, centro de Moçambique, vai ter lugar a 8 de fevereiro. A data foi aprovada ontem pelo Conselho de Ministros moçambicano, depois de a Comissão Nacional de Eleições ter anulado os resultados do escrutínio anterior devido a irregularidades. De 4 a 6 de fevereiro, realiza-se a campanha eleitoral dos candidatos da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique. O Fundo Monetário Internacional considera que o Orçamento do Estado para 2014, elaborado pelo governo de Cabo Verde, é expansionista, dada a elevada dívida pública e os riscos descendentes para o crescimento. No final de uma missão de 2 semanas ao arquipélago, a equipa aconselhou as autoridades a moderarem os gastos durante o ano corrente e a adotarem um programa de consolidação orçamental mais ambicioso a médio prazo. No Togo, a polícia deteve 3 homens acusados de conspirar para exportar cerca de 2 toneladas de marfim. As autoridades governamentais revelaram que o material foi encontrado escondido em sacos dentro de um contentor com destino ao Vietnã. A descoberta equivale a 230 elefantes mortos e é uma das maiores apreensões já registadas no Togo. Depois de várias semanas sob pressão, o presidente ucraniano Viktor Yanukovych e o seu executivo apresentaram a demissão. O Parlamento da Ucrânia deverá reunir-se hoje em mais uma sessão extraordinária, um dia depois das resignações, uma concessão aos manifestantes antigoverno que saem à rua em protesto há mais de 2 meses. As manifestações, no entanto, deverão continuar, já que tanto os manifestantes como os líderes da oposição continuam céticos e exigem amnistia para todos os detidos nos protestos dos últimos dias. O mediador da ONU nas negociações de paz sírias, suspensas ontem em Genebra, afirma que as conversações vão continuar a decorrer tal como planeado. Lakhdar Brahimi deixou a garantia após ter interrompido as negociações na terça-feira, depois de o governo sírio se ter mostrado indignado perante um pedido norte-americano para enviar ajuda às facções moderadas da oposição. O ministro sírio dos Negócios Estrangeiros acusou os Estados Unidos de estarem a armar os grupos terroristas e a minar as negociações. Também o futuro do presidente Bashar al-Assad e o envio de ajuda humanitária para a cidade de Homs estão a aumentar o impasse nas negociações. Barack Obama apelou esta terça-feira, no seu discurso anual sobre o Estado da União, a um ano de ação para recuperar a economia norte-americana e combater a desigualdade crescente nos Estados Unidos. O presidente norte-americano falou ainda de estagnação da mobilidade social, pedindo a cooperação do Congresso em matérias como as questões da subida do salário mínimo, as pensões e a imigração. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2014, ONU aprova intervenção de forças militares europeias na República Centro-Africana. Programa das Nações Unidas para o Ambiente alerta para a degradação da terra. Moçambique pode estar em risco. E CPLP negocia acordos nas áreas de educação e agricultura no Brasil. Saiba mais já a seguir. O Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução que autoriza a intervenção de forças militares europeias na República Centro-Africana, país devastado por uma vaga de violência interreligiosa há vários meses. A resolução, adotada por unanimidade pelos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU, permite que os reforços usem de todas as medidas necessárias para proteger os civis afetados por 10 meses de luta desde que os rebeldes tomaram o poder. Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 28 Estados-membros da União Europeia acordaram no passado dia 20 de janeiro o envio de até 600 militares para ajudar no processo de estabilização, de forma a apoiar as forças da União Africana de 3.500 tropas e da França com cerca de 1.600. No final da mais recente reunião do Conselho de Segurança sobre a crise centro-africana, o embaixador francês na ONU, Gérard Haro, lembrou que esta decisão já vem de outro encontro.
Como vous le savez, les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia decidiram, a pedido da França, na cimeira anterior, destacar uma força europeia para a RCA, juntamente com a Força Africana, a MISCA, e a Operação Francesa. Daí esta resolução que a ONU acabou de adotar. A força europeia poderá contribuir para facilitar o acesso da ajuda humanitária e proteger ativamente a população civil e, se necessário, recorrerá à força.
Y compris, si nécessaire, en recourant à la force.
O texto aprovado permite igualmente a aplicação de sanções contra os líderes das milícias acusadas de massacres e abusos dos direitos humanos naquele território, não especificando, no entanto, o tipo de medidas a aplicar. A resolução convida ainda o governo interino centro-africano a acelerar a transição política. Um acordo entre os grupos rivais indica fevereiro como o prazo para o escrutínio do próximo ano, mas, segundo Gérard Haro, o Conselho de Segurança da ONU pede celeridade. Do ponto de vista político, a resolução exige uma aceleração do processo de transição, de forma a permitir a realização de eleições. Se possível, no segundo semestre de 2014, seria importante reforçar a legitimidade das autoridades centro-africanas. De acordo com o embaixador, as tropas europeias vão proteger a ajuda humanitária e o aeroporto de Bangui, atualmente um campo gigante de acolhimento a 100 mil civis. Desta forma, explicou, as forças francesas ficarão livres para entrar na cidade, onde há registros de linchamentos e pilhagens. Thomas Meyer-Harting, representante da União Europeia na ONU, frisa que as prioridades na intervenção na República Centro-Africana são a ajuda humanitária e o desenvolvimento. A União Europeia tem vários instrumentos à sua disposição para uma abordagem abrangente. É uma ação que não se limita à parte militar. A primeira dimensão é humanitária e tivemos uma conferência em Bruxelas onde tivemos promessas de cerca de 50 milhões de dólares para ajuda humanitária. Para nós, é sempre segurança e desenvolvimento. A Missão de Paz da União Africana, conhecida como MISCA, deverá receber mais 6 mil soldados, mas o embaixador francês na ONU já afirmou que este número é muito baixo, dada a fragilidade da situação e a dimensão do país. As Nações Unidas acreditam que serão necessários pelo menos 10 mil capacetes azuis para restaurar a ordem, mas que é preciso discutir com a União Africana. A transformação da MISCA numa missão das Nações Unidas parece inevitável para muitos diplomatas. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, deverá falar ao Conselho de Segurança no final de fevereiro sobre o próximo passo nos esforços militares para apoiar a República Centro-Africana. Entretanto, o major-general francês Philippe Ponty foi já designado designado para liderar a missão militar da União Europeia no país e vai começar agora a planear os termos operacionais da primeira grande missão militar do Bloco Comunitário nos últimos 6 anos.
DW, Voz da Alemanha.
Como ouvimos, a resolução aprovada ontem pela ONU permite que os reforços usem todas as medidas necessárias para proteger os civis da República Centro-Africana. Acha que será necessário recorrer ao uso da força para travar o caos no país? É a pergunta do dia que lhe fazemos nesta emissão. Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O Programa das Nações Unidas para o Ambiente alerta que grandes extensões de terra poderão estar degradadas nos próximos 36 anos, colocando em risco a segurança alimentar no mundo. No caso de Moçambique, o risco é em parte confirmado se medidas mais fortes não forem tomadas. Nadia Sufo tem os pormenores.
O Programa das Nações Unidas para o Ambiente alertou que cerca de 850 milhões de hectares de terra arável podem tornar-se degradadas até 2050 se as atuais tendências de uso insustentável de terra persistirem. O aviso consta do relatório do PNUA intitulado Avaliação Global do Uso da Terra, Balançando o Consumo com o Abastecimento Sustentável. Ainda de acordo com o PNUA, a necessidade de alimentar um crescente número de pessoas faz com que as florestas e savanas mundiais sejam transformadas em campos agrícolas. De acordo com a Rádio ONU, durante o Fórum Económico Mundial de Davos, que aconteceu na última semana na Suíça, o diretor executivo do organismo, Achim Steiner, disse:
Temos, por exemplo, em áreas agrícolas, casos em que as terras atingem níveis de decréscimo de rendimento em áreas de produção agrícola em constante expansão. Também estamos a destruir a terra, originando a perda de fertilidade diante dos desafios dos recursos hídricos. Contudo, por um lado, a divulgação do relatório sobre terra baseia-se em factos e sinais do que está a acontecer no mundo e a necessidade de tentar redesenhar as nossas economias.
Moçambique, que tem muita terra arável disponível, já registra a perda de fertilidade dos solos, com erosão nas zonas costeiras e desflorestamento do território, para além de se localizar numa zona de risco no que se refere às calamidades naturais. Os fortes indícios mostram que o país é um dos vulneráveis, mas para o economista João Mosca, especialista na área agrária, isso não significa que o seu destino seja inalterável. Ele reconhece que ações não só do governo, como também dos agricultores, mas...
Não têm sido suficientemente fortes para inverter a situação da perda de fertilidade, de erosão, etc., que se está sofrendo. Não? Isso é que nos põe um pouco mais alertas, no sentido de que são necessárias medidas fortes e elas não estão sendo tomadas, essas medidas. E não só da parte do governo, como também da própria dos próprios produtores, pequenos e grandes. Geralmente, quanto maior a exploração, maior a intensificação química e mecanização, essa terra está sujeita. E, portanto, também os produtores têm uma grande responsabilidade de fazer a conservação do uso da terra de forma que a sua fertilidade não diminua. Okay. Isso não é evidente, entendi que isso esteja a acontecer, não é?
E os efeitos das mudanças climáticas não têm sido tomados em conta quando se fala na segurança alimentar. Que cenários se desenham para Moçambique no contexto das previsões e alertas do PNUA no que se refere ao uso da terra e as suas consequências para a segurança alimentar?
Esses níveis de produção alimentar por habitante decrescem já durante várias décadas. A dependência do abastecimento de produtos de primeira necessidade alimentares de Moçambique aumenta a necessidade de importações que têm crescido muito nos últimos tempos e, portanto, não são tomadas medidas de políticas internas fortes para aumentar a produção alimentar. Isso significa que Moçambique é, com certeza, um país onde, se as coisas não forem invertidas e de uma forma forte, com políticas com impactos importantes, Moçambique, a sua segurança alimentar, a questão nutricional, que também tem diminuído, pode continuar o agravamento e pode chegar a um momento muito, muito crítico.
Por outro lado, Moçambique promove fortemente o investimento externo para a área agrícola numa vertente do uso intensivo de terra, como, por exemplo, para a savana, que ainda não foi implementado. Até o momento, os produtos agrícolas potenciados são para exportação, como o tabaco, açúcar e algodão. Já a promoção de uma agricultura de consumo é inexistente. Mosca lembra que...
Portanto, aí também existe um risco muito alto de degradação e perda de fertilidade dos solos. Mas essas áreas não são, representam uma pequena parte da terra agricultada, sendo que grande parte da terra agricultora é de pequenos produtores, de nível de pequena escala, também nem sempre têm condições para fazer um uso racional em termos ambientais e solo. Não é?
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
De visita ao Brasil, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, o embaixador Murad Murargi, negocia acordos nas áreas de educação e agricultura. De Brasília, Érica de Sá com mais informações.
Em sua primeira visita ao Brasil, desde que assumiu em julho de 2012 o posto de secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, o embaixador Murad Murargi levou à mesa de conversas os planos do órgão de intensificar as parcerias nas áreas de educação e treinamento. Após uma breve reunião com o presidente brasileiro em exercício, Michel Temer, Murargi conversou com a DW e destacou a criação do que chamou de um espaço de ensino superior para a formação de profissionais e intercâmbio de alunos.
Capacitar o homem, porque sem o homem capacitado não é possível nós termos desenvolvimento. Então, nossa ideia é que, de facto, a CPLP possa criar condições de cooperação no âmbito da formação, seja a nível técnico, como a nível superior.
A ideia, segundo o secretário, é criar mecanismos de cooperação que permitam a mobilidade dos docentes, dos alunos e dos pesquisadores entre os 8 estados-membros da CPLP. De acordo com Murargi, seria uma espécie de Erasmus, que é o programa de intercâmbio de alunos e professores que ocorre entre os países da União Europeia. A área de agricultura e alimentos, considerada prioritária na CPLP, também foi um dos temas tratados durante a visita do secretário-executivo ao Brasil. Em reunião na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, começaram as negociações para a formação de um acordo de cooperação multilateral. A parceria também estaria centrada em capacitação, conforme explica o secretário-executivo.
Um dos pontos importantes para a cooperação da CPLP é a agricultura. Mas para que a agricultura possa produzir seus resultados, é preciso que os institutos de investigação agronómica de cada um dos nossos países esteja fortalecido, portanto, capacitado.
Outro tema que também esteve na agenda de reuniões do representante da CPLP no Brasil foi a celebração dos 18 anos de fundação da comunidade, comemorados este ano. É um momento de renovação, diz o secretário.
Então é necessário que os países reafirmem o seu compromisso com a criação desta organização.
Para os próximos meses, o foco deverá ser a preparação da Cimeira de Chefes de Estado, que acontece a cada 2 anos. A próxima, em julho, acontecerá em Dili, uma vez que Timor-Leste assumirá a presidência rotativa da comunidade. De Brasília, para a DW, Érica de Sá.
E eu aproveito agora para repetir a pergunta do dia. A resolução aprovada ontem pela ONU permite que os reforços usem todas as medidas necessárias para proteger os civis da República Centro-Africana. E nós perguntamos-lhe, acha que será necessário recorrer ao uso da força para travar o caos no país? Pode responder-nos, já sabe, por e-mail para afriportug@dw.de e também na nossa página do Facebook Português para a África. Em Cabo Verde, o Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia considera que a retirada da confiança política ao Presidente do Parlamento é uma decisão meramente política e sem quaisquer consequências regimentais ou constitucionais. A maioria parlamentar reitera, por sua vez, a confiança política em Basílio Moço Ramos. A reportagem com o nosso correspondente, o jornalista Nélio dos Santos.
Um dia depois do MPD ter retirado confiança política ao presidente do Parlamento, Basílio Mosso Ramos, a sessão plenária de janeiro passou a ser dirigida pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Júlio Correia. A ausência de Basílio Mosso Ramos tem a ver com o facto de estar a substituir neste momento o chefe de Estado Jorge Carlos Fonseca, que se encontra a caminho da Addis Abeba para participar na cimeira da União Africana. Felisberto Vieira, o líder parlamentar do PAICV, o partido que sustenta o governo, acusa o MPD de estar a fazer jogo político.
É apenas uma bagatela política, não tem consequências nenhumas, nem políticas, nem práticas, porque isto está fora do quadro regimental. Foi apenas um expediente para atacar de forma vil e cobarde o Sr. Presidente da Assembleia Nacional, que tem sido um presidente de todos os parlamentares, com uma retidão irrepreensível, com uma conduta irrepreensível.
O deputado do MPD, Abrão Vicente, está em outro entendimento. Sublinha que a posição do seu partido não tem quaisquer consequências jurídicas.
No dia a dia não pode ter nenhum efeito. O grupo parlamentar do MPD conhece os seus direitos, nós temos mandatos populares, portanto continuaremos a estar dentro do Parlamento, a fazer uso de todos os instrumentos legais que nos são facultados pelo Regimento da Assembleia Nacional, pelo Estatuto de Deputado e pela Constituição da República. E continuaremos a defender com todas as armas os cabo-verdianos, como temos feito até agora.
Para Abrão Vicente, com a retirada da confiança política, o MPD está apenas a pôr em causa a legitimidade política do chefe da Casa Parlamentar.
É um ato eminentemente político e temos que voltar atrás ao ato da eleição do Presidente da Assembleia Nacional. Ou seja, o ato da eleição é por 2/3, por uma maioria qualificada. Para o Sr. Basílio Ramos ser eleito Presidente da Assembleia Nacional, teve os votos a favor de uma percentagem da bancada do MPD. É um ato político para demonstrar não apenas o comportamento dele como Presidente da instituição que devia ser imparcial no ato da entrega e da aceitação da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas também mostrar o Moro como recorrentemente, na nossa perspectiva, tem atuado de forma não parcial e tem beneficiado a política partidária do PSV.
Enquanto o MPD retira, o PAICV renova a confiança política no Presidente do Parlamento.
A maioria reitera a confiança do Sr. Presidente da Assembleia. Ele deve continuar nesta linha de ética, de transparência, de defesa desta Casa Parlamentar, da honrabilidade das suas decisões. E, portanto, pensamos que foi um dia triste para esquecer na Casa Parlamentar o que aconteceu ontem em relação aos ataques endereçados pelo Movimento para a Democracia ao Presidente da Assembleia.
O MPD retirou confiança política a Basílio Mosso Ramos por achar que demonstrou falta de isenção no tratamento que deu ao relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo Movimento para a Democracia, sobre a gestão das obras públicas do governo. A posição do MPD foi dada a conhecer pelo seu líder parlamentar, Fernando Elísio Freire.
Faça o modo como vem dirigindo os trabalhos do Parlamento, tendo em conta os inúmeros alertas feitos pelo grupo parlamentar do MPD ao longo do tempo para a defesa do Parlamento, nunca forem tidos em conta, e faça manifesta duplicidade e falta de isenção ocorrida relativamente à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a gestão dos processos de construção e gestão das infraestruturas públicas, o grupo parlamentar do MPD deliberou, por unanimidade dos seus deputados, retirar a sua confiança política no Sr. Presidente da Assembleia Nacional.
Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Desde que o Banco Central dos Estados Unidos da América passou a testar uma política monetária mais restritiva, quantias bilionárias de capital especulativo deixam os países emergentes e pressionam para baixo o valor das suas moedas. Rolf Wenkel explica como as moedas dos mercados emergentes estão sob enorme pressão de desvalorização, numa peça adaptada por Francisca Bicho.
Os países emergentes, que nos tempos da crise financeira global se tornaram a esperança do mundo ocidental, estão a passar momentos difíceis com a fuga de dinheiro de investidores e, consequentemente, com a desvalorização das suas moedas. Não há muito tempo atrás, quando os bancos centrais dos países ricos reduziram as suas taxas de juros para quase zero, o fluxo era o contrário. Os emergentes foram inundados com capital de investimento vindo das nações ricas, atraídos pelas altas taxas de crescimento e juros comparativamente altos. No entanto, desde que o Banco Central dos Estados Unidos da América passou a testar o abandono dessa política monetária ultra-flexível, os investidores privados e institucionais retiraram quantias bilionárias dos países emergentes na esperança de conseguir novamente retornos mais elevados nos seus países de origem e com menos risco. O professor universitário de macroeconomia europeia, Gunther Beck.
Die jetzige Entwicklung ist genau das.
O desenvolvimento atual explica o que os ministros das finanças dos países emergentes disseram anteriormente.
Nós não queremos esta grande liquidez, porque, embora este capital de investimento leve inicialmente a um desenvolvimento económico positivo, leva também a um superaquecimento. E assim, o arrefecimento já está quase pré-programado.
Qualquer ministro das Finanças ou da Economia tenta atrair capital e investimento estrangeiro para o seu país. Mas tudo depende da dose. O que em tempos normais conduz ao crescimento e à criação de postos de trabalho pode se tornar um problema se um país registar uma grande entrada de dinheiro num curto intervalo de tempo, de forma que esse capital pode não ser devidamente absorvido, como explica o professor Beck.
Muito em muito pouco tempo. Isso significa alocações inadequadas desse capital, ou seja, a possibilidade de existirem crises.
Mas da mesma forma que as moedas de países emergentes sofreram na época da abundância de dinheiro uma enorme valorização, hoje elas encontram-se em queda livre devido à grande fuga de capitais num curto espaço de tempo. A fuga de capitais estrangeiros começou em maio do ano passado, quando o então presidente da Reserva Federal Norte-Americana, Ben Bernanke, cogitou perante o Congresso a possibilidade de existência gradual da política monetária ultraflexível de juros quase a zero. O professor identifica que
é sempre muito, muito difícil extrair essa política. Creio que também não é aconselhável fazê-lo numa situação de crise. A meu ver, no entanto, isso é fundamental para a estabilidade a longo prazo.
Mas agora também se pode ver que abandonar essa política não é assim tão fácil. Segundo ele, a política do dinheiro barato teve efeitos bastante positivos. Uma inversão dessa política implica também uma inversão dos efeitos. Segundo o professor da Universidade de Siegen, a longo prazo, sempre haverá objetivos contrários, enquanto que o Banco Central não esteja comprometido somente com a meta de estabilidade monetária, mas também com o crescimento e a criação de empregos.
A política do Banco Central deveria ser configurada de maneira a não sentir nenhuma obrigação frente à economia real, ou seja, que ela não tenha o controle sobre o ajuste da economia real como objetivo.
Francisca Bicho, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de passarmos às opiniões dos nossos ouvintes, eu recordo o tema que abriu esta emissão da manhã, uma resolução aprovada ontem pela ONU, que autoriza a intervenção de forças militares europeias na República Centro-Africana, permite que estes reforços usem todas as medidas necessárias para proteger os civis. E nós perguntámos-lhe se acha que será necessário recorrer ao uso da força para travar o caos que se vive na RCA. E comigo em estúdio está Márcio Pessoa, que nos vai dar agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia.
Muito bom dia, Maria João. Muito bom dia aos nossos ouvintes. O Afonso Maneu, de Machanga, Sofala, diz que quando se chega a este extremo, já não é muito bom, porque não é com a força que se resolve um conflito. O Elton Inávio Varela diz que usar a força será mais uma forma de intensificar a violência. Para ele, a situação poderá piorar. Ele acredita que a primeira forma de intervenção deveria ser pacífica. Miguel Ermelindo Paulo, de Lixinga, concorda com a resolução da ONU. Ele afirma que o envio do soldado será necessário. Para ele, a República Centro-Africana está cansada de tanta violência. O Vasco Ernesto Muando diz que a guerra causada por religiões é mais complicada. Para ele, é difícil ter um fim. O Vasco acredita que a solução para o conflito passa necessariamente por levar as partes envolvidas para uma conversa séria. Comentando outras matérias publicadas pela DW sobre as eleições na Guiné-Bissau, que correm o risco de serem adiadas, o guineense Suker Umaru Bandé concorda que há este risco. Para além das anomalias que estão sendo verificadas no processo de recenseamento, os donos da terra, ele coloca entre parênteses, os soldados, estão a preparar o seu habitual golpe de Estado. Moçambicano Calton da Costa acha que as eleições vão correr no tempo certo porque o povo da Guiné-Bissau precisa de mudança no seu país. O Diallo Mobinani concorda que o risco de adiamento é grande. O Apolo Nhantumbo diz que seria necessário mais tempo aos guineenses porque as eleições estão próximas e nem todos foram recensear. O Felisberto Filomeno diz que vai ter eleições apesar dos percalços iniciais em função do recenseamento. O Eduardo Gomes acha que Carlos Gomes Júnior deve voltar a candidatar às eleições presidenciais na Guiné-Bissau porque ele é guineense e tem todo o direito de se candidatar. Ninguém deve o impedir desse direito. O Bakary Baldé, pelo SMS, diz que as eleições de 16 de março não devem ser adiadas. Adiando as eleições, vai também se adiar o futuro do país. O guineense Gaudêncio Lucas Pereira diz que está com muitas dúvidas sobre a realização das eleições na data marcada. Outro guineense, Baciro Desse, diz que o adiamento seria um atraso para o país. Alfa Diallo, também da Guiné-Bissau, diz que já está provado que não serão adiadas as eleições porque a Assembleia não se pronunciou ainda. E o Seniba diz que os políticos guineenses que se encontram no governo não querem que as eleições aconteçam. Maria João.
Obrigada, Márcia. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Continua a acompanhar-nos. Já sabe, nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um bom dia.